Olá, cá estamos nós para mais um episódio dos Papagaios na Cloud e temos connosco mais dois convidados excepcionais. Temos a Beatriz Marinho, alumna da Universidade do Minho. Olá, Beatriz, bem-vinda a esta conversa que vamos ter aqui também com a RUM. E Miguel Fragata, bem-vindo, acabadinho de chegar.
Verdade.
Aqui para esta nova fase. Ainda ficas cá uma semana?
Uma semana e uns dias.
Uma semana. Sim. O Miguel Fragata está cá por causa dos festivais Gil Vicente. Traz-nos no próximo dia 6 de junho, depois volto a repetir tudo no fim, mas no dia 6 de junho, que é sábado, às 21h30, só mais uma gaivota, e vamos falar um bocadinho sobre esta peça, o que é que, quantas voltas ou quantos voos já teve esta gaivota, e também começas hoje, ou começam os dois, com mais uma série de intérpretes, alunos também, para a leitura encenada da gaivota. Não é? É isso que também te traz por cá. Ficam uma semaninha
Sim.
neste trabalho.
Sim, aqui pelo meio também dá a exibição do documentário Gaivotas em Terra, que faz parte do processo de criação do espetáculo Só Mais Uma Gaivota. Portanto, é uma maratona.
É uma maratona. Boa. E vão poder acompanhar. Portanto, estejam atentos. Visitem também o site da oficina para acompanharem esta programação e para poderem fazer parte de todas estas apresentações que se levam a público. Portanto, muito obrigada. E vamos já começar assim com perguntas. Eu tenho muitas, muitas curiosidades.
Sim.
Perguntas que gostava de fazer, que dizem respeito à peça. Se calhar começava por aí. Começava pelo início, que é a gaivota, esta peça que é basilar. Se calhar eu já me apercebi, vocês já sabem que eu não sou das artes performativas, mas tenho-me apercebido que há muitos alunos que a trabalham em contexto de escola, com colegas. De repente, ela é muito interessante porque eu comecei a fazer alguns paralelismos com outras áreas, não sendo das performativas, que obras que também pegam nesta relação do artista com o seu próprio trabalho. Como é que olhamos para o lugar da criação, como autores, o que é que nos faz continuar? Depois eu até vos vou falar um bocadinho sobre isso, como, por exemplo, as cartas a um jovem poeta do Rainer Maria Rilke. O que é que nos faz continuar para lá daquilo que não sabemos como fazer para continuar? Onde é que vamos buscar essa força toda? E esta peça da Gaivota, eu vou já passar para ti, Miguel, porque fiquei mesmo entusiasmada ao ler aquilo que tu propões como transformação da peça, do próprio teatro também. E eu não disse uma coisa que eu acho muito interessante também do Miguel Fragata, porque em 2014 fundaste com a Inês Barona uma companhia, posso dizer assim,
Sim.
que é Formiga
Formiga
Atómica.
Atómica,
exatamente, e vocês têm também este, em conjunto, este espaço que se propõe a pensar peças que se calhar têm esta, não sei, e corrijo-me se estiver errada, que são peças que são de alguma forma históricas ou que têm um peso imenso naquilo que é o teatro, e depois também envolvem-se em processos de pesquisa, transformação.
sim.
O que é que...
Sim, na verdade, esta proposta de pegar num texto vá clássico, digamos, no sentido de ser um texto que é um texto fundador de uma ideia qualquer de dramaturgia ocidental, foi a primeira vez que o fizemos no contexto da Formiga Atómica. Normalmente nós gostamos muito de trabalhar sobre temas contemporâneos que nos envolvem também numa relação direta com o mundo e com as pessoas. Interessa-nos muito um teatro da relação direta com o presente. E aquilo que costuma acontecer, na verdade, desde a fundação da companhia, desde a nossa primeira criação, a Caminhada dos Elefantes, nós sempre fizemos um trabalho de pesquisa muito, muito longo, para cada. À medida que vamos criando os espetáculos, gostamos de conversar com especialistas, sejam eles especialistas em várias áreas pela sua formação ou pela sua experiência no terreno, podem ser elementos do público, muitas vezes, podem ser adultos, podem ser crianças, dependendo do tema que estamos a trabalhar, gostamos de ir para o terreno e perceber o que é que as pessoas pensam sobre ele, o que é que os especialistas já desenvolveram sobre esse tema, partindo do princípio de que somos ignorantes em relação ao tema, seja ele a morte, seja crise de refugiados, seja o humor, como estamos a fazer agora neste momento para a nossa próxima criação. E desta vez, para este espetáculo, Só Mais Uma Gaivota, Eu tinha algum tempo o desejo de fazer isso que estavas a dizer, de pegar num clássico e de pensar como é que ele podia ressoar no presente e que sentido é que ele podia fazer hoje. E pareceu-me que o primeiro texto que devia sujeitar a esse exercício era A Gaivota, porque é um texto com o qual eu sempre tive uma relação de proximidade muito grande. Por causa da minha história, porque precisamente há 20 anos, ou há 21 anos, quando terminava o curso de teatro, era com uma montagem da Gaivota, do Chekhov, que acabava o percurso enquanto aluno. E lembro-me que foi, para mim e para os meus colegas, um momento muito transformador, esse em que levámos a cabo essa encenação. Era uma encenação do João Pedro Vaz, uma figura conhecida aqui de Guimarães, que foi de facto muito impactante para nós e que pela primeira vez, ao fim de um curso de 3 anos, nos deu a sensação de que o teatro de alguma forma também podia falar sobre as nossas vidas, porque era um texto clássico, era um texto escrito por um escritor russo, portanto, de outra ponta do mundo, há mais de 100 anos, mas a verdade é que estava de alguma forma a falar sobre nós de uma maneira muito direta, porque são na Gaivota, enfim, coabitam num espaço, numa propriedade rural, no verão, uma série de personagens que são elas próprias artistas, atores e escritores, e vão debatendo sobre, enfim, sobre os dilemas da criação, sobre a sua dificuldade em encontrar uma vocação, em se ingrar, uma questão geracional também muito, muito forte. E de repente, quando eu comecei a pensar em como pegar neste texto e fazê-lo ressoar no presente, tornou-se evidente que tinha que fazer uma viagem ao passado e mergulhar nessa experiência pessoal, biográfica, de há 20 anos, tentar ir também no encalço dos meus colegas de curso. 13 pessoas, perceber onde é que elas andavam, e onde é que elas andam hoje e que percurso é que elas fizeram ao longo destes 20 anos, tendo muito claro aquilo que elas queriam ser e para onde elas queriam apontar quando estivemos juntos a fazer esta peça, e tentando perceber de que forma também é que as suas histórias poderiam trazer um retrato sobre o mundo nestes 20 anos e o país também, em particular, nestes 20 anos que passaram. E, portanto, o espetáculo nasce desta relação. De repente, pronto, sou eu e a Inês, que escreve o texto comigo, a dialogar com o Chekhov e com as histórias reais destas pessoas.
E é mesmo fascinante pensar que estamos a falar sobre uma peça que tem mais de 130 anos. Não é?
Sim.
De repente, tu estás a fazer mergulhos para o passado que têm camadas diferentes, não é? Aquela que é o encontro com Chekhov e com esta peça, e o que é que ela, como é que ela consegue ainda dialogar tanto com a contemporaneidade, mesmo estando tão distante geograficamente e
Exato.
temporalmente, não é? É fascinante porque há um sentimento, às vezes, de que as artes sofrem muito. Que é como é que se propõe qualquer coisa de novo, não é? E como se o novo fosse desapegado do seu tempo, como se as coisas viessem de um vazio, de um lugar totalmente branco ou totalmente escuro, que quiserem imaginar, e é dali que surge a coisa nova, não é? E depois eu acho que é. Acaba até por nos destabilizar um bocado, imaginar que há 130 anos uma série de ideias que ali estavam permanecem connosco e são a origem das nossas inquietações,
Sim.
e de repente não estamos assim tão sozinhos, não é?
Sim.
E acho isso também.
Sim, absolutamente. E é muito contraditório, o que é interessante também é isso, não é? É profundamente contraditório essa ideia de que de que para partir, para encontrar o novo, precisamos de destruir o passado, o que está para trás, ou que ele nasce um bocado de geração espontânea, não é? E na verdade, e por outro lado, a própria peça é um exemplo disso. A Gaivota em si foi uma peça muito disruptiva na altura, muito mal recebida, a estreia foi um fracasso. Chekhov jurou que nunca mais voltava a escrever para teatro. Há quem diga até que contraiu tuberculose na noite de estreia da Gaivota, porque foi dormir ao relento num parque na cidade. Pronto, pode ser um mito, não se sabe muito bem.
Para uma comédia.
Exato, foi bastante dramático, sim. Mas por isso também, porque a peça também se propunha a fazer teatro de uma maneira nova, diferente.
Claro.
Que não era, que estava muito longe dos, enfim, das formas de comédia, de vaudeville que se fazia na altura. Apesar de ser apresentado na altura num festival de comédia. Enfim, não importa. Mas tinha em si também muitas questões e queria também pensar numa forma de fazer teatro em que se pudesse mostrar o mundo, a realidade, as questões da humanidade, sem heróis, sem grandes figuras, mostrando o mais extraordinário, o mais banal, pronto, que a humanidade tem, não é? Sobretudo se fecharmos um conjunto de 10 pessoas num mesmo lugar, vamos encontrar as coisas mais extraordinárias e as coisas mais banais, conviver. E ele teve essa, enfim, essa clareza de pôr isso em palco e de escrever isso através das suas palavras. E por isso a peça em si também propõe qualquer coisa de novo, tendo dentro dela a reflexão, do que é que são, pronto, do que é, o que é que são. Porque podem ser ou são potenciais formas novas de encarar o teatro, de encarar a escrita, e portanto essa questão, essas questões de facto acompanham-nos desde sempre, não é? Como dizias. E isso é também muito fascinante perceber que de facto uma peça com tanto tempo, não é? Que tinha tudo para ser um dinossauro velho, na verdade continua a fazer todo sentido. E não há de ser por acaso que esta peça, a Gaivota, como na verdade as outras três peças principais do Chekhov, continuam a ser feitas constantemente. E há qualquer coisa de espaço e de abertura, é como se as peças tivessem tanto de mais do que aquilo que está dito ou que está escrito nas linhas. As peças são muito sobre aquilo que não está dito, sobre o que está nas entrelinhas. Isso dá um espaço aos encenadores, aos artistas, para voltarem a pegar nela e olharem para ela de um novo prisma e ela voltar a fazer sentido no presente.
E tu achas que esta peça, de alguma forma, esta primeira, porque também queremos chegar a este outro lugar, mas que ela também é o teatro a pensar sobre si próprio?
Sim,
No
sem
fundo,
dúvida, sim.
para além de toda uma série de. Porque cada personagem, não é como tu há pouco estavas a dizer, levanta uma série de questões novas e trata ali o ego e a ambição e falhas e de repente o querer ser o escritor, mas, não é? O que é que não deu? E eu estava a pensar nisso, não é? Estava a pensar um bocadinho também como é que esta peça. E depois também estávamos a falar, há bocado eu disse comédia. Tu achas que esta peça não é uma.
Uma comédia.
Sim.
Sim, na verdade o Chekhov apresentou-a como uma comédia, né? Ela falhou redondamente também na sua estreia, provavelmente por causa disso, porque não foi tomada como uma comédia. E ao longo, acho que ao longo dos anos, dos séculos, tem havido sempre muito essa discussão se é uma comédia, se não é, se na verdade é uma peça trágico-cómica. Eu acho que o brilhantismo da peça reside precisamente no facto de ter essas camadas todas. Porque estas personagens, elas, como eu dizia, não são heróis, também não são figuras. Não são figuras que se consigam descortinar com um só traço. São figuras muito complexas, muito ambíguas, muito ridículas e ao mesmo tempo muito trágicas. Portanto, há uma coisa muito, muito ambivalente e muito ambígua nelas. E eu acho que é isso mesmo. Nós não podemos dizer que é aquilo que nós entendemos enquanto uma comédia, não é? Quando dizemos uma comédia,
Claro.
para rir a bandeiras despregadas, não é isso. Mas tem uma comicidade que está no ridículo e no não conseguido, na falha,
No risco de si
no
também.
risco de si próprio, sim. Se calhar é uma coisa também muito russa, né? Eu acho que há um mundo que nos separa hoje e há 130 anos, provavelmente ainda mais. Mas há qualquer coisa que tem a ver também com uma forma de olhar para o mundo que é muito própria e em que provavelmente este tipo de forma de lidar com a falha através da ironia e do sarcasmo, se calhar também tem a ver com uma certa maneira russa de encarar o mundo.
Sim, imaginar também, levar a palco qualquer coisa que tenha essa banalidade que tu há pouco falavas, que é se o palco é o lugar de exceção ou da espetacularidade ou do espetáculo, não é? que se de repente as expectativas não ficam defraudadas, porque então traz-te para a cena aquilo que é fora da cena, não é? Traz-te esse lugar de que não há, haverá espaço para isso, não é? Estou a pensar há 130 anos, mas de facto é muito interessante e é muito também muito curioso ver a forma como tu, e agora entramos se calhar aqui, e também já te vou fazer aqui umas perguntinhas, mas estava aqui a pensar como é que tu, olhando para trás, assim quase num sentido meio arqueológico, em que vais escavando estes 20 anos que passaram desta apresentação, como é que decides pegar nesta peça que é quase, parece meio um monumento, não é? Mas que afinal tem vindo a ser trabalhada muito e tem sido muito transformada. Qual é que é a grande transformação quando decides pegar nisto e partes para esta coisa que eu gostava muito de explicar, que era o quê? Este quinto ato que tu pretendes inaugurar com esta peça que apresenta já no... Eu acho que é o próximo sábado, certo?
Sim.
Dia 6 de junho, isso é que é importante. Só mais uma gaivota.
Sim, estava a te ouvir e a pensar agora numa frase que li há pouco tempo, já não sei quem, dizia que... durante muito tempo, enfim, a escola de pensamento de escrita do Chekhov está muito alinhada com a escola do Shakespeare, que é esta ideia de dar a ver o mundo com as suas complexidades e não fazer nenhum tipo de juízo crítico em relação a isso. E alguém dizia que enquanto o Shakespeare diz banalidades de maneira extraordinária, o Chekhov consegue dizer coisas extraordinárias de uma maneira banal. Eu acho que isso é uma ótima.
Poderoso, é uma grande diferença, não é?
Exato, sim.
Duas coisas.
Sim, mas de facto, isso, essa possibilidade de estar tanto a falar sobre a forma de arte mais elaborada, extraordinária e a sua força política, por exemplo, e no momento a seguir poder-se estar a falar sobre compota de morango. Enfim, isto acontece no terceiro ato da gaivota, ou estar-se a falar de pesca. E de facto, quando pensei em pegar no texto e em fazê-lo cruzando estas duas realidades, foi muito importante... pensar, e eu acho que não é por acaso também que isto acontece nesta fase, pronto, estou com 40 anos, 12 anos de vida de uma companhia, pronto, há aqui qualquer coisa que tenha a ver com, não diria a maturidade, mas pronto, uma certa experiência que permite pegar de uma forma mais desassombrada num clássico e fazê-lo sabendo que não existe propriamente... não tem que existir um sentido sagrado que faz com que os clássicos sejam intocáveis. Pelo contrário, acho que há qualquer coisa de iconoclasta que deve existir quando nos propomos fazer isto, que é pensar mesmo que partes é que interessam, o que é que podemos arrastar daqui para o presente, o que é que podemos pôr em combate com as urgências de hoje, precisamente para perceber o que é que resiste daí. E nesse sentido, quando começamos este processo, por um lado, houve, como eu dizia, esta viagem, este périplo pelos meus colegas, a tentar compreender onde é que eles estavam, a entrevistá-los um a um. Isso deu origem ao documentário Gaivotas em Terra, que é basicamente um conjunto de entrevistas a estes colegas, no sentido de compreender os seus percursos. Um documentário mesmo muito, muito bem feito. Recomendo mesmo que quem tiver a oportunidade para vir, feito e realizado pela dupla Juno. E, portanto, começou por aí e, ao mesmo tempo, houve... três outros objetos que quisemos lançar, que no fundo foram muito importantes para construir esse sentido de possibilidade na maneira de pegar no texto. Um deles foi uma conferência que fizemos na altura, no Dia Mundial do Teatro, no ano passado, no CCB, que se chamava Bandos de Gaivotas, e em que convidámos artistas de várias gerações, cenógrafos, encenadores, atores, figurinistas, assistentes de encenação, encenadores, que tivessem, em algum momento dos seus percursos, feito montagens da gaivota. E isso fez com que, de repente, tivéssemos na mesma sala, enfim, representantes de gaivotas extraordinárias, como a primeira portuguesa de 82, com a Manuela de Freitas e o José Mário Branco, ensinada pelo Rogério de Carvalho, ou a gaivota, uma gaivota icónica de 92, pelo Teatro da Graça, com José Wallenstein e Alexandre Alencastro, que foi assim, que é ainda para os alunos de teatro daquela, enfim, daquela geração, assim, uma grande referência, e outras peças, outras formas de olhar a gaivota mais recente
também.
Da dança, o Vitor Hugo Pontes,
é?
Sim,
Sim,
que fez o Se Alguma Vez Precisares da Minha Vida, Vem e Toma, que é uma gaivota versão coreografada, ou outras peças, Rita Calçada Bastos, ou do David Pereira Bastos, que fizeram montagens de monólogos e de peças a partir de personagens da gaivota, a partir mesmo de uma ideia de derivação, e toda essa, de repente, esse discurso, esses vários discursos e essa escuta destas pessoas todas, com olhares muito, muito diferentes, e a retirarem daquele texto coisas muito diferentes, também permitiu pensar, concluir de forma muito evidente, podemos pegar nisto da maneira que nós quisermos e não há problemas em, enfim, procurarmos a nossa própria voz dentro deste texto. Ele presta-se a isso. E depois fizemos também uma leitura encenada, um pouco à semelhança desta que vou agora pôr aqui em marcha com a Bia, que no fundo também nos permitiu, com um conjunto de atores, mergulhar a fundo no texto e nas suas possibilidades e nos seus recortes e nas suas subtilezas e fazer esse mergulho a fundo. E no fundo, todas estas atividades. Depois ainda houve uma última proposta que tinha precisamente a ver com as artes visuais, que foi a de nós convidámos, fizemos um call para vários artistas plásticos que pudessem construir a partir da gaivota, a partir da obra, da peça, uma obra, um objeto da sua área, da escultura, da pintura, da fotografia, que fosse, no fundo, a sua tradução. Eram jovens artistas, também eles, numa situação próxima daquela em que eu me encontrava há 20 anos com os meus colegas, a começar a sua vida profissional, convidá-los a olhar para a gaivota, para o mundo hoje e a criar uma obra a partir daí. E isso deu lugar, pronto, a uma exposição que acompanhou a peça, que acompanhou a estreia no CCB, que esteve mais tarde aqui no CAA em Guimarães e que continua também a circular autonomamente como uma exposição de artes visuais, também a partir de um denominador comum que é a gaivota. Portanto, as coisas podem se desmultiplicar, não é? E dar
Eu não tinha
muitas
ideia de quão
voltas.
enciclopédico isto é. É uma forma mesmo expandida de pensar o que é que uma peça permite, como é que um texto consegue ter esta potência toda, não é? De repente, o que tu dizias, como é que de um fragmento, consigo imaginar que de uma personagem se fizesse também toda uma nova, não é? Um novo caminho. Eu acho isto inacreditável, porque eu acho que isto é mesmo um poder imenso de perceber que as coisas podem sempre ser contaminadas, mudança uma coisa nova. Tu e eu, outra. Vocês os dois, mais quem quer, não é? Todas estas coisas permitem subtilezas novas e transformações. Eu acho isso
Sem dúvida.
mesmo. É porque não. Eu, pelo menos dentro das artes performativas, esta forma tão expandida de colaboração, de contaminação, de sempre em processo, uma coisa pelo menos muito longa. Achei mesmo novo, não tinha visto peças que se pudessem desmultiplicar tanto. E eu também tinha aqui estas notas que eu tive que escrever, isso é impossível, pois eu não me vou lembrar. Mas isso da conferência, da exposição, tudo isto achei mesmo mesmo fascinante. E pergunto-te, até aproveitava aqui para incluir aqui a Bia, neste processo partilhado e nesta leitura encenada que vão fazer, Bia, deixa-me fazer-te uma pergunta também, antes até. Tu já conhecias esta peça da Gaivota?
Já.
Não a tinhas trabalhado?
Por acaso, em conversa agora, eu lembrei-me que chegamos a trabalhar com o Vítor Hugo Pontes aqui na Universidade do Minho. Fizemos uma espécie de aula aberta, onde trabalhámos a peça. E pronto, não é de todo escuro para mim, neste sentido. Sinto, por acaso, uma semelhança enorme com a Nina, no sentido da vida dela, o facto de ser uma aspirante atriz e tentar alguma sorte, que é nesse sentido que faz vida que eu também estou. E também estou muito curiosa para trabalhar com o Miguel e saber o que é que ele vai magicar ali, porque sei que tem bastante experiência e que é um ótimo profissional. E vamos ver o que é que vai sair.
E tu falavas na tua fase de vida.
Assim,
qual é a tua fase de vida? Tu há bocado estavas-nos a dizer.
Certo.
Portanto, tu terminaste, fizeste o ACE em Famalicão?
Exato, fiz ACE em Famalicão, depois fiz a Universidade do Minho, em teatro. E depois tirei mestrado em Inglaterra, em performance de câmara e técnicas de comunicação.
Boa. E neste momento tu estás mais envolvida em processos dentro das artes performativas,
exato,
visuais, portanto, assim, também é uma forma muito contaminada de pensar o fazer artístico, não é? Esta coisa de
certo,
que as artes também se podem, de repente, misturar umas com as outras. E aquilo, e ainda assim, tu sentes que continuas com um pé no teatro, ou o corpo no teatro, ou a alma no teatro, aquilo que te faz agora estar nesta leitura encenada. O que é que te motivou também? Ou foi o Bruno dos Reis que te obrigou?
Também. Não, claro que ele me desafiou e muito obrigada por isso, mas estou aqui mesmo porque quero e tenho saudades de estar mais ligada diretamente a isso, e é uma oportunidade de ensaiar,
claro,
de trabalhar texto, de estar com pessoas, de criar coisas, e é uma coisa que eu adoro e que tenho muitas saudades de fazer. Eu, por acaso, nós temos um grupo aqui em Guimarães que se chama Tô Tentando. Nós estamos a tentar, é um bebê ainda. Ainda nem sequer está oficializado em termos burocráticos, mas estamos a tentar perceber como é que conseguimos formar um grupo, em que trabalhar, como é que funcionamos. É difícil arrancar, não é? Mas estamos a tentar perceber qual é o nosso rumo, não é?
Pois as artes performativas vivem mesmo desta relação coletiva, não é?
Sim, exato.
Por acaso, há bocado falávamos da formiga atómica do tua, Miguel, e da Inês. Aquilo, se calhar, que vos motivou a fazer poderá também ter sido criar este lugar comum, não é? Entre a encenação, o texto.
Sim, sem dúvida. E o teatro é sempre esse lugar, não é? É sempre um lugar, um processo de criação em teatro, é sempre um lugar de muita partilha, de muitas cabeças, de muitas propostas que podem vir, que vêm do texto, mas que também vêm, às vezes, de uma forma muito poderosa da cenografia, portanto, uma dimensão visual, ou dos figurinos, ou da luz, ou da música. São mesmo áreas que contribuem muito para a criação de um espetáculo e que cada vez mais eu também acho que têm o poder de influenciar aquilo que é depois o resultado de uma forma mesmo muito,
são
muito grande.
São bons triggers, não é?
São, sem dúvida, sim. Bom. E os próprios intérpretes, não é? Os atores, um elenco, cada vez mais me interessa mesmo, enfim, partindo de textos já escritos, cada vez mais me interessa esse exercício de mergulhar com as pessoas e de ser muito mais, enquanto encenador, ser muito mais quase um veículo, não é, que recebe aquilo que as pessoas vão dando e vai encaminhando, do que alguém que impõe o que quer que seja. E, portanto, nessa medida, os encontros são sempre, são eles que fazem tudo, são os encontros que fazem tudo, não é? São os encontros entre as pessoas que fazem com que um objeto nasça e seja aquilo que é, porque seria outro objeto completamente diferente se fossem outras pessoas.
Facto. E o que é que vocês, Bia, acham? O que é que tu estás à espera aqui neste trabalho partilhado com o Miguel? O que é que achas que, sei lá, tens alguma curiosidade ou estás à espera de dar assim um salto no vazio?
Assim, eu já sabia, pelo que vejo, que seria algo mais contemporâneo, apesar de ser a base ser a Gaivota de Chekhov. E agora, claro que fiquei a saber que será quase como uma criação conjunta, apesar de termos a tua orientação e juízo final, digamos assim, Mas acho que também é uma boa forma de trabalhar e eu prefiro assim uma coisa mais livre. Lá está, cada um é diferente e tem coisas a acrescentar diferentes que vão valorizar o trabalho. Portanto, é bom pegarmos naquilo que cada um tem de bom para dar e às vezes mau, que também pode resultar em bom.
E como é que tu imaginas este processo, Miguel, com eles? Tens assim algum...
Estou muito expectante porque, na verdade... Eu não conheço as pessoas, conheço agora a tia, esta seleção foi sendo feita em parceria com o Bruno, muito, muito por parte do Bruno, sugestões de pessoas que ele achou que podiam ser interessantes. Acho que reunimos aqui assim um grupo de pessoas muito, muito diverso, isso agrada muito. Também com relações às personagens que são às vezes mais diretas e têm a ver com faixa etária, outras vezes com relações muito mais indiretas e irónicas que têm a ver com o percurso de vida das pessoas ou aquilo dos seus interesses, e há pontos em contacto com os personagens, isso também acho muito, muito interessante. Eu espero que consigamos fazer, não temos muito tempo de trabalho e a ideia também é, pronto, estamos mais preocupados com o processo do que provavelmente com o resultado final. Portanto, espero mesmo que consigamos fazer um mergulho no texto, olhar para ele, discuti-lo, ter perspectivas sobre o texto, que com certeza também vai alterar a perspectiva que eu tenho sobre o texto. E como eu dizia, sendo um texto que eu acho que tem tanto espaço para ser olhado de ângulos diferentes, eu tenho a certeza que, portanto, que o que vai sair daqui vai ser um ângulo novo, isso sem dúvida, exato, encontrado em conjunto com toda a gente.
Boa. É incrível, tu tens este só mais uma gaivota, como se... Ah, peraí, ainda tenho mais qualquer coisa, Alicia. Mas há qualquer coisa ainda que eu não consigo fechar, não é?
Sim.
E isto é muito curioso. Tu achas que a coisa fica por aqui? Quer dizer, não é que eu gosto muito de o que é que vais fazer, mas não era tanto isso, mas até porque eu gostava ainda de que reservaram uns minutos, há pouco disseste qualquer coisa nova sobre o humor, que estás a preparar, e se houver um espacinho, não sei se gostarias desvendar qualquer coisa, mas deixaria assim então para daqui a pouco. Mas tu imaginas que esta gaivota pode ir aparecendo quase como uma espécie de fantasma, que também é uma coisa que o Bruno dos Reis, nós vamos brincando muito com ele neste podcast, é assim a nossa, nós chamamos de muleta cómica do podcast, portanto não se preocupem às vezes, mas ele também tem pensado muito, eu tenho lido os textos que ele tem escrito para o Teatro Oficina e vem também destes fantasmas que vão pairando sobre as nossas cabeças. Se tu achas que esta gaivota também é de alguma forma um assombro qualquer, que tu volta e meia imaginas-te num outro lugar, num outro tempo, e até a pensar sobre ti próprio de uma outra forma, como se fosse um retorno. Não sei exatamente o que é que pensas sobre isto, não é?
É muito, muito interessante essa pergunta, porque acho que nunca tinha pensado assim sobre isso de uma forma muito concreta, embora costumava, pronto, já brinquei em relação a este processo, dizer que daqui a 20 anos, não é? Como este espetáculo acontece 20 anos depois, daqui a 20 anos eu estou outra vez a ir no encalço destes colegas e a perceber 40 anos depois onde é que eles andam e o que é que aconteceu. E, portanto, há esse regresso. Aliás, essa era uma das perguntas que na entrevista fazia toda a gente. Onde é que tu te vês daqui a 20 anos? E daqui a 40 anos, onde é que tu te vês? Porque foi precisamente essa pergunta que nós nos fizemos há 20 anos atrás, quando éramos as personagens da Gaivota, e pronto, e nesse momento também muito, muito decisivo, não é? E um momento de salto, quando se fecha uma etapa, quando
e
se
agora?
Está no fim, exato, de um curso, e se pergunta, e agora para onde é que nós vamos, não é? O que é que acontece agora a seguir? E sobretudo quando se está numa área
na
tão...
cultura acontece todas as semanas.
Exato.
Acabamos um
exato.
projeto e agora?
Exato. Sim, quando se acaba um curso, não é? Um curso
Claro.
de teatro ou de qualquer outra área cultural, artística, pronto, a dúvida está lá sempre, não é? O que é que vamos ter que enfrentar agora, daqui em diante? E isso. Enfim, eu acho que isso também é uma metáfora, se calhar mais extremo no caso de quem vive nesta área, mas é uma metáfora para tudo aquilo que é de que existe de duvidoso e de não concreto face às nossas vidas, não é? De facto, não conseguimos controlar. E também é isso que é interessante, observando o mundo nestes 20 anos, eu acho que foi isso, e nós somos todos, eu e os meus colegas, somos todos os millennials, não é? Todos.
Eu também estou convosco, anos 80.
E eu acho que provavelmente existe uma grande diferença dos millennials para a geração seguinte, que tem a ver, sobretudo, com uma mudança de paradigma, não é?
Fizeste é para ti depois.
Depois eu estou a ouvir.
Acho que nós somos a última geração que ainda acreditou, tal como a geração anterior dos baby boomers, que o mundo, sim, ia ser um lugar em constante desenvolvimento positivo, em que as gerações posteriores iam ter sempre uma vida cada vez mais sólida, mais segura face às gerações anteriores, que havia uma série de etapas que íamos cumprir, e somos a primeira geração que se confronta com essa impossibilidade. E eu acho que é nestes 20 anos que isso acontece. E de repente também esta viagem destes 20 anos, este quinto ato da Gaivota, também é um olhar sobre isso, não é? O que é que mudou no mundo e o que é que a história do mundo e do país nos tem vindo a mostrar em relação sobre a maneira como nós podemos projetar-nos no futuro, e é essa imprevisibilidade toda. Quando começámos também a escavar no espetáculo e a compor essa dimensão do espetáculo que tem a ver com a passagem do tempo, foi muito importante também perceber, de facto, quais eram quais foram os marcos de transformação ao longo dos anos. E nestes últimos 10 anos, são marcos constantes, são sempre novos e novos e novos eventos que vão, enfim, que nos vão dando a sensação de que estamos assim
numa aceleração,
num abismo, numa roda viva.
É vertiginoso.
Vertiginoso, sim.
Totalmente.
Sim,
sim, sim. Sim, sim.
É engraçado porque eu identifico-me muito com o tema que pegaste tanto na peça como no documentário, que faz parte um do outro. Porque é mesmo isso. Eu acho que a minha geração já não acredita tanto que é possível. Também devido à massa que começou a existir na área e tudo mais. E eu identifico muito na questão de um grupo de amigos que, de repente, todos partem para um lugar que, eventualmente, alguém fica no teatro, mas volta e meia pensa em desistir. Outras vezes está um pouco mais afastado, mas volta novamente. Ou seja, é uma coisa mesmo inconstante e difícil, mas será possível? Iremos ver.
Claro. O mundo também nos tem dado muito trabalho, não é? A tentar reimaginá-lo e acreditar nele novamente. Aquilo que estavas a dizer é mesmo interessante, pensar como é que nós achamos, não é? Vivemos, estudamos, lemos e compreendemos uma série de coisas. Não, ali nós já não voltamos. Nós sentimos mesmo uma confiança imensa e de repente pensamos, espera lá, mas isto é muito mais frágil do que se calhar se acreditaria. E depois repensar tudo, não é? Repensar o nosso papel, a sociedade, como é que nós nos juntamos uns aos outros e fazemos, há uma força qualquer que pode ser transformadora, que é uma não desistência. Isto faz-me pensar neste quinto ato, ou aliás, eu até enviei ao quarto ato, porque aquele quarto ato, eu não sei como é que vocês o imaginam, se vocês imaginam que aquele quarto ato é que é da peça original, se é uma queda, um colapso, se é uma desistência, se é uma revolta. Aquele quarto ato que termina, e corrijam-me também, é o Constantino, esta personagem que termina a vida antes da queda do pano, não é?
Sim.
Ou pouco antes, talvez. Isto acontece porque há uma descrença, há um. O que é que acontece aqui e o que é que te leva a este levantar de pano num quinto ato, como se, esperem lá, isto não há finais finais, estas são coisas que, na verdade, são novos mundos que se
transformações.
Transformações, não é? Tipo, de repente, o fim do mundo é um novo início. Como se fosse uma. Esperem, podemos respirar outra vez. E eu acho isso também muito esperançoso, na verdade, era isto que eu queria sugerir.
Sim, na verdade, este projeto também vem na sequência de um projeto anterior, aliás, que foi um díptico de dois espetáculos em que andámos a refletir sobre, precisamente sobre o fim do mundo, sobre a crise climática, sobre... e sobre as possibilidades de termos esperança num mundo frente ao colapso, não é? E eu acho que também não é por acaso que os espetáculos costumam ser filhos uns dos outros, não é? Que este, de repente, é o espetáculo que segue a esse. Mas, na verdade, é muito curioso porque, sim, este quarto ato, ao longo da peça, ao longo dos quatro atos da peça original, vai havendo assim uma espécie de... como se as paredes se fossem fechando, vão apertando. A peça vai ficando mais negra, mais dura, mais difícil. Do terceiro para o quarto ato passam 2 anos e as personagens jovens que estavam, enfim, a lançar-se numa série de frentes têm um embate com a vida, com a realidade, sim. E sim, a personagem do Konstantin Gavrilovich Treplev, elas têm todas três nomes.
Não iria conseguir.
É uma confusão, são difíceis, sim. Mas sim, o Konstantin vá. Termina a peça a matar-se. É um grande spoiler, mas é o que é, lamento. Mas na verdade, o que acontece naquele que é também muito, se calhar muito revolucionário, ou se calhar muito, diz muito sobre a maneira como a peça está escrita. O que acontece é que ele mata-se com um tiro, mas ninguém ouve aquele tiro. Há uma personagem que ouve, que é o médico, e vai lá, vai ver o que é que aconteceu, o que é que se passou, sai de cena, e volta a dizer que não foi nada, que foi só um frasco que explodiu na sua mala de médico. E, portanto, há uma sensação de que a vida continua, de que aquela morte, na verdade, não vai mudar nada, que é uma coisa muito, pronto, nihilista e se calhar trágica, se pensarmos na vida individual do Konstantin, que era o protagonista, mas por outro lado, aquele ensemble de pessoas, de personagens, mantém a sua vida como sempre ali. E, ou seja, essa sensação de que tudo continua, de que a vida vai continuar, de que o mundo vai continuar, de que de alguma forma uma cambalhota qualquer se vai dar e as coisas vão mudar. Eu acho que isso também é uma coisa que temos assistido nesse exercício de olhar para a história, não é? E de ver. É isso. A coisa repete-se para o mau, provavelmente também se repete para o bom, embora. Bom. Embora haja uma contagem de tempo que é inegável, haja um avançar face a um. Enfim, há um problema ecológico e climático, e esse nós não podemos negar, não é? Nesse, de certa maneira, temos os dias contados, mas enquanto planeta ou enquanto espécie. Mas a verdade é que, do ponto de vista da história, eu acho que essas cambalhotas elas vão acontecendo e a vida vai continuando. E, portanto, sim, isso também abria a porta para que esse quarto ato pudesse dar lugar à imaginação de um quinto que se pudesse seguir e que pudesse, e esse é o exercício que fazemos na escrita deste quinto ato, é uma mistura entre a ficção e a realidade. De repente é a vida das personagens através das pessoas que as representaram há 20 anos e são essas vidas que continuam este quinto ato.
E estou em palco.
E sou eu sozinho em palco.
Estou sozinha.
Sim, com uma grande coleção de gaivotas, de animais, que na verdade são também eles próprios um símbolo importante, porque são animais empalhados, são pássaros empalhados, e essa escolha também recaiu, essa ideia de ter o elemento da taxidermia em palco também tem a ver com o facto de essa sensação de o que é pegar num clássico, não é? Pegar num texto que podia estar
espalhado, pôr na mesa, colocar sobre a mesa aí.
Na mesa de operações, abri-lo e ver o que é que pode sair dali, não é? Há o Eduardo Coutinho, que é um, aliás, eu menciono isso no espetáculo, é um cineasta brasileiro muito interessante, ele que tem um dos melhores documentários livros de, sobre teatro, que se chama Jogo de Cena, que eu acho que existe, ele costumava dizer acerca do Chekhov que Chekhov nunca devia, as peças de Chekhov nunca deviam estrear, deviam ficar sempre na sala de ensaios, porque assim estavam vivas, porque quando se estreiam há qualquer coisa que morre, que fica estático, que fica empalhado. E portanto, esse exercício também de combater o empalhamento, o lado estático, de procurar essa uma vida qualquer nos clássicos, nas obras, no teatro, de constantemente procurar esse lugar e não deixar que as coisas morram ou petrifiquem, é um exercício também importante.
Claro que sim, claro que sim. É giro isso. Até pensar que o palco também é esse lugar último, não é? De uma peça. E como é que pode deixar de ser se estiver constantemente a ser confrontado com o seu tempo, com os diferentes autores, artistas, intérpretes, encenadores. E acontece muito também com os museus, que é o último lugar também, é onde é uma espécie de cemitério onde as peças vão para morrer. É o último sítio, o último reduto. Então, a ideia da transformação é muito boa porque ela é viva entre nós, não é? Entre quem produz ou... quem as vê também, como é que o público alimenta tudo isto, não é? Como que o leva para casa ou que leva para a rua. Para... Isso é um exercício também muito bonito e poderoso. E eu não sei se nós podemos deixar, só faltam tipo 3 minutos, não é? 3 minutos, eu acho. Assim, uma perguntinha para esta coisa nova que falavas sobre o humor,
sim.
Se quiseres partilhar, se estiveres também com isso na...
Sim, sim. Nós estamos agora em criação, será um espetáculo que vai estrear em outubro. Em Lisboa, na Culturgest, depois há de circular, chamado Uma Mosca no Nosso Chá. E tem a ver precisamente com esta, com a pergunta de o que é que o humor, qual é o lugar do humor hoje, nos tempos que correm? Será que o humor se transformou numa arma política? Será que o humor é um lugar de agressão gratuita? Ou será que o humor é uma forma de inteligente de nos rirmos de nós próprios? Ou será que é aquilo que sempre foi, que é uma forma de lidarmos com a ideia de sabermos que vamos todos morrer?
Portanto, é uma tragédia sobre o humor.
Exato. Um espetáculo muito sério sobre
o humor. Muito sério sobre o humor, eu adoro. Acho ótimo estas contradições. Mas ficamos também na expectativa dessa estreia. E boa sorte, obviamente, não é? Para tudo. Olha, eu gostei muito de estar convosco. Dia 6 de junho, às 21h30, aqui a peça Só Mais Uma Gaivota, no auditório.
Exatamente.
Verifiquem bem esta programação. Não confiem em mim, eu sempre sabia. Também verifiquem, porque há muita coisa boa nesta programação dos festivais. Obrigada por terem vindo e vamos nos encontrar por aqui.
Vamos. Até já.
Obrigada. Obrigada a todos, obrigada à oficina, obrigada aos técnicos que nos ajudam e também à RUM, obviamente. Até já.
Obrigado.
Até já.
Até já.